Sônia, muito obrigado pela presença. Bom dia.
Olá, bom dia. O prazer é nosso estar aqui nesta manhã para conversar sobre a MIC Paraná, como você bem disse.
O balanço do ano, positivo? Muitas ações?
Olha, bastante. Foi um ano de bastante trabalho. Foi um ano onde nós tivemos que nos reinventar, né? No sentido, assim, de estar mostrando para o nosso empresário que ele tem um apoio e que a MIC está aí para apoiá-lo nos seus empreendimentos, no que ele quer melhorar a sua empresa. Então, foi um ano assim onde nós investimos bastante em capacitação para empresários já líderes, né, que já são líderes, e também para jovens empresários e para as mulheres empreendedoras. Então, foi um ano assim bem desafiador. Esse projeto, na verdade, ele começou o ano passado, ainda na época da pandemia, e nós resolvemos estender, porque foi um projeto que deu muito certo. Foi um projeto que trouxe muitas pessoas interessadas em empreender, e lá eles encontraram o apoio necessário para poder construir melhor os seus negócios, com parcerias com vários palestrantes e consultores. Nós conseguimos formar esses três grupos que, com certeza, estão aí com uma visão melhor, uma capacidade melhor de atuação e à frente de todo esse cenário econômico que nós temos aí.
E você não só está fechando o ano na presidência, como está fechando também um período, não é? Foram quantos anos à frente?
2 anos.
2 anos.
Na verdade, foi de 2 anos. Isso, de 2 anos eu fiquei como presidente e eu fiquei 2 anos como vice-presidente na gestão do Sandro. Daí, quando o Sandro saiu, eu entrei como presidente e agora estou fechando esse ciclo. Agora, dia 1º de fevereiro, eu entrego a presidência para outra pessoa, que é um dos meus diretores na atual gestão e que resolveu dar a sua contribuição enquanto presidente, que é o Giovanni Borges.
Algumas mensagens que chegam aqui ao WhatsApp da CBN. A Ana Santos diz o seguinte, pergunta aí a Sônia qual foi o maior desafio à frente da entidade como mulher. Aliás, a primeira mulher a presidir a MIC, não é? A primeira mulher, é isso?
Exatamente. Fui a primeira mulher a presidir a MIC. A MIC tem 37 anos, né, de existência até hoje, até a minha gestão. No início de 2021, não havia nenhuma outra mulher que se encorajou, né? Uhum. E eu também, na época, fui tomada de surpresa, fiquei muito lisonjeada com o convite e com a confiança, né, do Sandro, principalmente, que eu posso dizer que foi ele que me preparou, assim, para estar à frente da MIC. Mas quando eu resolvi assumir, né, e topar esse desafio, eu não pensei só na Sônia, Eu pensei nas mulheres, porque nós mulheres somos capazes, temos um grau de inteligência igual ou diferente por ser homem e ser mulher, mas com uma visão diferente, mas que nós podemos sim estar à frente de cargos. E esse é um grande desafio, porque nós vemos que uma ou outra mulher que se desponta. E o que nós precisamos? Empoderar a mulher. Esse foi um dos motivos que nós criamos o projeto, que é o Conecta MIC, no sentido de preparar as mulheres. Por isso que temos grupos específicos. Por exemplo, Mulher Empreendedora. É um grupo que só trabalha com mulheres, porque é uma outra visão, diferente do jovem empreendedor ou de lideranças empresariais que já têm uma caminhada, mas que precisam estar sempre se desafiando e buscando novos conhecimentos. E então, estar à frente da MIC foi um grande desafio na minha vida, foi um grande aprendizado. Eu aprendi muito nesses 2 anos à frente. E isso, eu quero que esse exemplo da mulher tomando o seu poder, tomando o seu lugar, que sirva de exemplo para outras mulheres que também almejam, ou às vezes nem almejam, mas que sintam-se chamada ou desafiada a aceitar um cargo mais elevado, que não se omitam, não fiquem com receio. Eu acho que hoje nós temos assim um mundo com tanto conhecimento, com tanta informação. Eu gosto muito do conhecimento, não da informação, porque informação todos temos, mas muitas vezes o conhecimento é ele que faz a diferença. Então, que o conhecimento que essa pessoa tenha, assumindo um cargo, um posto mais elevado, que seria, digamos assim, do homem, que ela possa estar se desafiando no dia a dia, buscando esse conhecimento para melhor gerir e gestar esse novo desafio na vida das mulheres. Então, meu recado para as mulheres é esse. Vão à luta, se preparem, sigam em frente, estamos juntas aí para uma ajudar a outra.
E as mulheres estão avançando, elas estão cada vez mais presentes, não é? E essa ausência que a gente verificava no passado, e ainda há uma ausência, não é? da presença da mulher, e a mulher ela segue firme, né? Conquistando os espaços, isso se deve mais às mulheres que não têm tomado iniciativa ou os homens que têm barrado, às vezes até indiretamente, não é? Ainda carrega esse preconceito, né? Alguns dizem que não no discurso, mas na prática aí procura, às vezes, dificultar um pouquinho. São as duas coisas, de repente?
Olha, eu considero as duas. Eu vejo que é muito cultural, né? Nós viemos de uma sociedade muito machista, onde o homem, a mulher era submissa e o homem que era o chefe, tanto começando pela família, na casa mesmo. Quem que mandava era o homem, a mulher ficava em casa, a mulher fazia o serviço de casa e não era valorizada por isso, né? E o homem que ia à luta e buscava os recursos, né, financeiros para manter a sua família. E isso, então, culturalmente faz parte da história, não tem como negar, né? Mas a partir do momento da era da indústria, né, em 1930, 30, 40, por aí, que teve a Revolução Industrial, aí já começou a questão da mulher também sair para fora de casa, sair, abrir a porta da sua casa e começar a mostrar os seus talentos fora de casa também. E isso mudou muito, mas nós ainda viemos de uma sociedade muito machista. E também há um preconceito do homem ainda, né, em relação à mulher. E é um receio, porque eu vejo assim, não é uma competição. Nós podemos trabalhar juntos. Eu vejo pela minha gestão na AMIC, nós temos... temos na chapa, né, na composição da diretoria, 22 diretores, eu coloquei umas 6 mulheres na diretoria. Então, isso já para ir dando um peso, né, diferente, para inserindo a mulher nesse contexto. E mesmo com a maioria homens, eu não posso reclamar, eu me senti muito assim respeitada, né, nesse período, sempre ouvindo muito, eu gosto muito de ouvir, de saber o que os meus parceiros pensam e juntos tomarmos a decisão. Então, isso eu acho que é um diferencial e uma forma de mostrar para o homem que nós não estamos disputando apenas um cargo, mas estamos sim nos aliando para atendermos melhor o segmento onde nós estamos. No caso, no meu caso específico, atender melhor os nossos associados, né? E que são mais de 2.000 associados, e mostrar que podemos trabalhar juntos sem problema.
Muito bem. O César dizendo o seguinte: aqui em casa quem manda é a mulher. Tem disso também, Sônia? De repente o homem fala quem manda é a mulher, quem manda é a mulher. Mas na hora desse dia ele quer atropelar, né?
Tem isso? Com certeza, tem.
Não é o teu caso, viu, César?
Não. tem esse dizer, né? Mas quem manda aqui em casa é a mulher. Ela fala, eu falo, sim, senhora, eu tô indo, né? A gente ouve muito em tons de brincadeira. Mas na real mesmo, acho que hoje, vendo e estudando e analisando aí os comportamentos, eu vejo assim que a sociedade está mudando muito e há muito mais parceria e comportamento do casal, dos dois juntos decidindo, dos dois juntos trabalhando por um único objetivo, por um único sonho. E eu acho que é isso que vai movendo, sabe? Eu acho que não é mais assim a mulher é que manda, né? Uhum. Tem esse chavão, claro, e, né, a gente ouve toda hora, e não, quem manda lá em casa é ela, eu só falo amém, amém, mas estamos sempre no processo de melhora, né, e de nos ressignificar muitas vezes e tirar esses preconceitos existentes, crenças muitas vezes que são limitantes e que acabam muitas vezes barrando um relacionamento. Mesmo numa empresa, os comportamentos é que afetam muito, né, o desempenho do trabalho das pessoas.
E falando ainda sobre os trabalhos deste ano, o trabalho sob seu comando, a SIC, a MIC, né? Nós temos aqui a SIC, que teve, tem um ouvinte fazendo menção aqui, que na SIC teve a Suzana e depois nunca mais teve mulher, é isso, né? E agora, na MIC com a Sônia, não pode demorar muito tempo para voltar uma mulher, né? É uma referência que a pessoa, sim, faz aqui, é interessante,
é,
né?
Muito interessante.
Não dá para agora, você veio e sai, aí isso, depois só fica homem de novo, né?
Você
acha que isso não vai acontecer?
Olha, eu fui, assim, meio que... Eu acabei não indo para a reeleição por motivos familiares. Mas a ideia era... alguns diretores sempre me pediam para continuar. Mas em função desses problemas familiares, nesse momento, acho que a família está em primeiro lugar, eu precisei estou me ausentando, né, da diretoria por isso. Mas eu vejo assim que não pode. Na verdade, cá entre nós, que o Giovanni não escute, eu tentei articular com algumas mulheres que estavam na minha diretoria para, né, fazer com que elas assumissem. Mas cada uma tem os seus afazeres, às vezes em função do trabalho e da própria família, acabaram que não aceitando, né? Mas eu penso que não pode ficar, o Giovanni, que faça os seus 2 anos, mas vamos fazer de tudo para que no próximo, na próxima gestão, volte uma mulher. Porque é bem como o ouvinte aí colocou. Foi a Suzana e nunca mais mulher nenhuma, né, tomou esse lugar na SIC. Então, nós também pensamos que nós podemos, de repente, ir já preparando uma outra mulher para, quem sabe, né, na próxima.
E falar de mulher, falar de homem, falar dessa situação, brota muitas mensagens aqui, alguns memes também, o pessoal é bem humorado, né, Sônia? Agora, a gente observa também que a mulher, ela tem uma agenda de trabalho maior, né? Tem um ouvinte aqui, já até perdi o contato, ele fez referência que a mulher, às vezes, tem a questão dos filhos, né? Uma dedicação muito maior. Então, segundo ele, é o Hélio que colocou aqui, tá aqui, achei, que não é que a mulher não tenha espaço, ou que os homens, ele faz aqui uma defesa do homem, né? Que inibe a presença da mulher nos espaços, é que a mulher, aliás, até você fazia referência aí aos compromissos, a mulher, ela é mais dedicada à família, aos filhos, parece que a agenda do homem é um pouco mais livre, não é? Concorda aqui com o ouvinte também, Sônia?
Concordo, plenamente, porque hoje eu vejo que há uma mudança no comportamento, tá? Há uma divisão um pouco maior dos compromissos e das agendas entre o pai e a mãe. Mas o que acontece? A sobrecarga maior é da mãe, porque ainda nós não temos aquele modelo de família onde tudo é compartilhado. Ah, o marido chega em casa, tem uma louça para lavar, tem uma louça na pia, ele não vai lavar. A mulher chega, ela tem que lavar. Então, ela tem, às vezes, muitas vezes, buscar os filhos na escola, sair do trabalho, correndo para lá, para cá, chega em casa, banho nas crianças, principalmente quem tem filho pequeno, a janta para as crianças, lava a louça, deixar organizado já para o dia seguinte. E essa maratona, ela é muito cansativa. Uhum. Ela é diária e cansativa. Por quê? Porque é todo dia. É uma
aí quando ela
diária.
Recebe um convite para presidir uma entidade, para ajudar, ela vai dizer não, porque ela,
sim,
não vai conseguir.
Ela coloca tudo isso na balança, sabe? Eu me dei o luxo de estar à frente à Mickey porque os meus filhos são criados, né?
Já cresceram.
Então, já cresceram, já cada um já toca a sua vida. Então, isso me facilitou, sabe? Para mim tomar a decisão. Mas eu só tomei a decisão diante do apoio da família, porque sem o apoio da família eu não teria ficado como presidente da MIC por esse tempo.
E falando da mulher empreendedora, que também tem conquistado o seu espaço, os incentivos do município, tem o Banco da Mulher, não tem? As atividades que as mulheres vêm desenvolvendo. Houve também aí um incremento nesse aspecto, avanços importantes nesses últimos anos em Cascavel, não?
Com certeza. A criação do Banco da Mulher foi um estímulo muito grande para aquela mulher empreendedora que tinha, de repente, um sonho, mas não conseguia empreender. E outro fator bem determinante também foi a pandemia. porque nós sabemos, eu peguei o início da minha gestão, foi o início de 2021, no período da pandemia, e o que, que nós percebemos? Que muitas mulheres, muitos depoimentos de mulheres que procuraram a MIC para tentar conhecer um pouco melhor do empreendedorismo e poder empreender. Porque muitas precisaram sair do emprego, né, em função dos filhos que não tinham com quem ficar, não tinha, as escolas fecharam, tudo fechou. Então, assim, tudo isso fez com que a mulher despertasse, de repente, para aquele lado que estava lá amortecido do empreendedorismo, e fez com que ela buscasse essas informações, e o Banco da Mulher, nesse momento, fez a grande diferença para um número muito grande de mulheres que buscaram esses valores disponíveis pelo Banco da Mulher, que fez a diferença, porque a mulher, eu vejo assim, até em alguns depoimentos aí, e mesmo lá na MIC, por exemplo, aquela mulher que precisou sair do emprego, de repente ela tinha lá guardada uma receita da vovó, da mamãe, de alguém da família, e naquele momento ela resolveu colocar em prática. E ela não tinha esse recurso financeiro. E ela buscou, então, o Banco da Mulher. E nós temos uma parceria com o Banco da Mulher. Toda terça-feira, o Banco da Mulher está na frente da MIC. É uma parceria que nós temos com a Prefeitura, com a Secretaria do Desenvolvimento, com a secretária Ivonete, no sentido de ter outro local onde as mulheres possam também estar indo lá e buscando esse apoio. O banco oferece o financeiro, né? Tem as cooperativas de crédito que oferecem os valores, e lembrando que esses valores, eles... É só o capital que a mulher paga, não tem o juro é subsidiado pela Prefeitura Municipal. Então, isso também é um grande chamativo para as mulheres, para elas, de fato, empreenderem. Já são convidadas, no momento em que vão lá na MIC, conversam com o Newton, que é o que faz os cadastros e passa as orientações para essas mulheres, já conversam com a equipe, com os consultores da MIC, e já começam a participar e serem orientados para bem desenvolver o seu negócio e tendo o sucesso, que é o que todo empreendedor ou empresário almeja.
Tem observações aqui, Sônia, também de ouvintes, dizendo o seguinte: a Letícia, por exemplo, ela deve ser empresária, que durante a pandemia os micro e pequenos empresários foram os que mais sofreram, porque não receberam a atenção devida. Ela entende que deveria ter havido uma atenção maior, são os que mais geram empregos, os que mais contribuem com o país. E eu gostaria de saber da Sônia, diz ela aqui, quais são as perspectivas para o ano que vem? Não especificamente sobre mulher empresária, mas sobre os empresários em geral, principalmente os empresários, os micro e pequenos empresários com o novo governo. Ela está preocupada, que ela acha que de repente muitas coisas podem mudar. Você vê dessa forma também ou não?
Olha, na verdade, o novo governo, a gente sabe, né, a situação em que nós, esse momento de transição, esse momento em que o novo governo tomará posse a partir de domingo, na verdade a gente fica um pouco inseguro, sabe? Eu acho que é uma insegurança meio que geral e não sabemos de fato como que vai ser. A percepção assim é de que o Lula, por exemplo, ele não é mais aquele Lulinha paz e amor que era. Ele está um Lula mais dramático, mais ríspido. Então, essa é uma preocupação, né? Mas nós entendemos que temos que ter paciência e esperar. Em relação ao que a ouvinte ali colocou, sobre o apoio às micro e pequenas empresas, que são os que mais geram emprego, sem sombra de dúvidas, somos nós, os pequenos e microempresários, que geramos o maior número de empregos, né? Que sustentamos, somos a base. Nós tivemos um apoio do governo, né, do atual governo, e esse apoio, ele foi importante. Na época foi o PRONAMP, né, que foi votado e colocado aí para os micro e pequenos. Alguns conseguiram acesso, outros não, mas foi um dos recursos que foram disponibilizados. Naquele momento, né, com muita luta, porque nós também, tanto o Giovanni quanto eu, fazemos parte eu faço parte da Federação Paranaense das Micro, e o Giovanni é conselheiro do CONAMP, que é a confederação. Eu estou como vice-presidente da FAMPEPAR, que é a federação, e nesse momento, naquele momento, todas as atenções estavam voltadas para esse recurso que as empresas precisavam para manter os seus negócios. Teve vários subsídios, teve vários momentos em que nós tivemos, por exemplo, o pagamento lá que o governo isentou, né, o FGTS, acho que foi em junho de 2021, acho que foi no passado. E, então, tudo isso é uma forma de estar ajudando o empresário. Claro que nós sempre queremos mais, né? Sempre pensamos que o poder público tem recurso e poderia ter nos ajudado mais. Mas todos os setores foram muito afetados, né? Teve setores que até hoje ainda sofrem muito, não conseguiram voltar totalmente ainda, principalmente a área de eventos. Agora, esse ano que estão começando a retomar, né? Que a gente percebe assim, pelo próprio setor, que é um ano assim onde que parece que estão começando a dar a volta por cima.